Meus amigos, minhas amigas, futuros servidores públicos, neste tópico vamos estudar a organização do Estado brasileiro. E para a nossa disciplina, para a finalidade do estudo do nosso concurso, nós vamos nos ater à regionalização do Brasil, à divisão do Brasil em macro-regiões. Venham aqui para o slide comigo. Regionalização é um método que implica na distinção de áreas a partir de características e ou semelhanças comuns, conforme coloquei aqui no slide, conforme coloquei aqui no slide para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, aqui está, certo? E nós vamos falar na sequência da divisão do Brasil em grandes regiões, que é uma atribuição do IBGE. São, na atualidade, 5 grandes macro-regiões, grandes macro-regiões, com o objetivo de reunir estados com traços físicos, humanos, econômicos e sociais comuns, o que ajuda no planejamento de políticas voltadas para áreas com necessidades semelhantes. Lembrando que a regionalização, conforme está escrito aqui, ela tem esta finalidade de auxiliar no planejamento das políticas públicas. E é muito utilizada, inclusive, para aspectos estatísticos, para produção de dados estatísticos e geográficos sobre a realidade brasileira, que são utilizados no planejamento de políticas públicas. Não é uma divisão política. O que que é a divisão política, pessoal? Está lá no artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que se refere também à organização do Estado brasileiro. Mas o que que diz lá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a divisão política do Brasil é estados, Distrito Federal e municípios. Todos autônomos, como diz a Constituição, todos autônomos nos termos desta Constituição, da Constituição de 1988. Então, a divisão do Brasil em grandes regiões é uma divisão para fins de planejamento, de gestão, de produção de dados estatísticos. E a regionalização atual do Brasil, nós já tivemos várias regionalizações. Nos interessa aqui conhecermos a regionalização atual do Brasil. Ela entrou em vigor em 1970, quando foi feita a divisão nas 5 macro-regiões que nós temos na atualidade. Claro que na região centro-oeste, nós tivemos ali, ó, a criação do estado do Mato Grosso do Sul, e nós tivemos também a Constituição de 1988, o estado do Tocantins, com a bipartição ali do estado de Goiás, foi criado o estado do Tocantins, que passou a fazer parte da região norte, e também o território do Amapá, ele se transformou no estado do Amapá, e o território de Roraima, no estado de Roraima. Bom, vamos lá então. Divide o Brasil em grandes áreas do espaço brasileiro com características similares quanto aos aspectos socioeconômicos e naturais. A primeira divisão do Brasil em em macro-regiões, foi uma divisão que se baseou nos aspectos naturais. As divisões subsequentes, as regionalizações subsequentes, elas já passaram a considerar os aspectos socioeconômicos também. São aspectos da população, da economia, culturais, da ocupação histórica, da formação histórica do território brasileiro, no sentido do seu povoamento e da sua exploração econômica e, claro, a partir dali também, em função disso, de tradições aí culturais. Bom, como eu já falei para vocês, cinco macro-regiões: centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul, e a regionalização ela respeita a área territorial das unidades da federação. Aqui, ó, unidades da federação. Nós estamos nos referindo aos estados e Distrito Federal. Vamos adiante. Por que que eu coloquei isso? Isso aparece em livros didáticos, em livros de geografia, também em estudos acadêmicos sobre o território brasileiro. Então, quando está se referindo a unidades da federação, está se referindo aos estados e ao Distrito Federal. Por quê? Acabei de falar para vocês que está lá no artigo 1º da Constituição Brasileira. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, os municípios, eles fazem parte da República Federativa do Brasil. Bom, mas aí é comum quando aparece em livros, isso pode aparecer em provas também, quando o examinador ele está falando de unidades da federação, ele está se referindo aos estados e ao Distrito Federal. Vamos aqui adiante, aí está o mapa da atual divisão regional do Brasil. É esta aqui, que é de 1970. Então, nós temos as cinco macro-regiões brasileiras. Vocês podem parar aqui o vídeo e darem uma olhada nesta divisão aqui regional, os estados que fazem parte de cada uma destas macro-regiões brasileiras. Beleza, tudo tranquilo? Até aqui, tenho certeza que sim. Falamos da regionalização do IBGE, que é a regionalização oficial do Brasil. Mas nós temos outros estudos de regionalização que podem ser cobrados nas provas, tá? Ou na prova aí de vocês. O primeiro deles, o das regiões geoeconômicas. Então, uma proposta de regionalização elaborada em 1964 por um geógrafo do IBGE, o Pedro Geiger. E esta regionalização, proposta pelo Pedro Geiger, ela foi baseada no processo histórico de formação do território brasileiro. Ela associa os espaços de acordo com suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Aqui, não estou me referindo à formação política do território brasileiro, como o Brasil chegou a ter esta sua atual área territorial, mas do ponto de vista da ocupação do território brasileiro, da sua exploração econômica, das suas atividades econômicas. Assim, o Pedro Geiger, ele propôs uma regionalização em três regiões geoeconômicas: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Então, vocês podem observar que ela não respeita a divisa entre os estados. Vocês podem ver aqui, ó, o estado do Mato Grosso, parte do estado do Mato Grosso estaria na região geoeconômica da Amazônia e parte estaria na região geoeconômica do Centro-Sul, o estado aí de Tocantins. Da mesma forma, parte estaria na região econômica da geoeconômica da Amazônia e parte na região geoeconômica do Centro-Sul, estado de Minas Gerais também. Parte estaria na região geoeconômica do Centro-Sul e parte na região geoeconômica do Nordeste. Aí vocês podem até observar, se vocês estudarem mais detalhadamente o estado de Minas Gerais, esta porção norte ali do estado de Minas Gerais, que o Pedro Geiger colocou na região geoeconômica do Nordeste, é onde nós temos o clima semiárido, que de uma certa forma ele coloca algum condicionante para a exploração econômica da região semiárida. E a outra parte ali do estado de Minas Gerais, a maior parte muito voltada para a dinâmica econômica do Sudeste, do Centro-Sul. Vamos ver aqui, ó, de forma breve, um pouco mais das características de cada uma dessas regiões aí geoeconômicas. Vamos aqui. Bom, só para complementar. Então, ela reflete os arranjos espaciais resultantes da industrialização do país, que, claro, fundamentalmente ela ocorreu no Centro-Sul, embora posteriormente ela vai se expandir para outras regiões do país. O que eu já coloquei, ela não respeita as áreas territoriais dos estados. Então, essa organização regional favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país, pois associa os espaços de acordo com as suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Agora sim, região econômica do Centro-Sul possui a economia mais poderosa e diversificada do país, baseada na indústria e na agricultura de exportação. É onde nós tivemos ali a industrialização brasileira. Então, a região econômica do Centro-Sul, ela é responsável pela produção da maior parte do produto interno bruto brasileiro. Ela tem como cidades de maior destaque São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, o Rio de Janeiro, que é a segunda cidade mais populosa do Brasil, Brasília, que é a capital do Brasil, e Belo Horizonte. E ela é o principal destino de migrantes de diversos pontos do país e onde se encontra cerca de 70% de toda a população brasileira. Se nós voltarmos aqui e olharmos para o mapa, o que que nós temos? Nós temos parte importante aqui, ó, do Centro-Oeste, polo do agronegócio brasileiro. Esta parte norte do estado do Mato Grosso, o agronegócio aí ele continua sendo ali bastante importante. Mas nós já temos ali também uma participação maior da pecuária nas atividades do agronegócio no estado do Mato Grosso. Bom, adiante aqui. E claro que esta regionalização, ela é do ano de 1964. O Pedro Geiger, ele olhou o Brasil daquela época. Evidentemente que o território brasileiro de 1964, do ponto de vista da sua ocupação, do seu povoamento e da sua exploração econômica, não é a mesma. Ano de 1964 para a segunda década aí do século XXI no Brasil. Vejam vocês que Brasília, ela tinha sido inaugurada há apenas 4 anos. E Brasília foi muito importante para a dinamização do desenvolvimento econômico da região centro-oeste do Brasil. Vamos adiante aqui, ó. A região econômica Centro-Sul, então acabamos de falar dela. A região geoeconômica do Nordeste é a mais pobre das regiões e a que apresenta alguns dos mais graves problemas sociais. Ela vem passando por mudanças estruturais nas atividades produtivas nas últimas décadas, mas quando o Pedro Jejer ele olha para a região geoeconômica do Nordeste, o que que ele vai dizer? Olha, é a região de ocupação mais antiga do território brasileiro. Já foi a porção do território brasileiro que mais desenvolvida economicamente, lá no ciclo da cana-de-açúcar, na época do Brasil é colonial. Mas, na sua atualidade, ela é a mais pobre das regiões brasileiras, mas, como eu já coloquei, ó, graves problemas sociais, ela vem passando por mudanças estruturais nas últimas décadas. Muitas indústrias do centro-sul do Brasil se transferiram ou instalaram unidades produtivas na região Nordeste. Novos polos de desenvolvimento surgiram no Brasil, no Nordeste. Nós podemos citar, que eu coloquei aqui no slide, o polo de Petrolina e Juazeiro, com um pujante agronegócio, é sobretudo da fruticultura irrigada de exportação. Mas, bom, nós podemos citar na região metropolitana de Fortaleza, um desenvolvimento industrial expressivo, na própria região metropolitana de Recife, de Salvador também, enfim, é uma região que, como eu já coloquei, vem passando por mudanças estruturais nas suas atividades produtivas. Tem uma expressiva atividade turística, fundamentalmente no litoral, as belíssimas praias da região Nordeste, e é onde, na medida em que ela se desenvolve mais, isto também leva a um avanço no desenvolvimento do setor de serviços. Vamos agora adiante para a região geoeconômica da Amazônia, é a maior delas, e que aqui possui o menor número de habitantes do país. O Pedro Jejer ele olha para a região geoeconômica da Amazônia em 1964 e ele vê esta região como uma área de fronteira de exploração de recursos naturais e de desenvolvimento econômico. Então, uma área de expansão de atividades produtivas. Se nós formos transportar esta visão para o período atual, a Amazônia continua sendo esta região de fronteira de exploração econômica e também de povoamento. Bom, então a maior das três regiões geoeconômicas, possui o menor número de habitantes do país, e em muitos pontos da região acontecem os chamados vazios demográficos de uma ocupação muito rarefeita, com muito poucos habitantes por quilômetros quadrados. Claro, pessoal, é uma região de floresta amazônica, embora nós temos uma relação conflituosa entre o poder público e a magnífica e floresta amazônica, e também entre segmentos do setor privado, segmentos econômicos e a floresta amazônica, o fato de nós termos aí grande parte da floresta amazônica ainda preservada não se deve somente ao que ela não foi ainda explorada economicamente, do ponto de vista de uma exploração econômica que nós conhecemos e que ela é muito criticada na atualidade, que é a de colocar a floresta abaixo, para ali serem desenvolvidas atividades agropecuárias. Mas se ela ainda está em pé, porque também nós tivemos políticas públicas e uma ação da sociedade civil que busca a preservação da floresta e a exploração sustentável dos seus recursos, com a floresta em pé. Bom, mas ali a maioria da população, ela está localizada nas duas principais capitais da região geoeconômica, Manaus e Belém. Nós temos, do ponto de vista econômico, um predomínio do extrativismo mineral, tem muita exploração mineral na região. Nós podemos citar o exemplo de Carajás, certo? Exploração de minério de ferro em Carajás, no Pará. O extrativismo vegetal é importante na região, também animal, a própria agropecuária. Nós temos como a sua maior área industrial, que é a única área industrial expressiva da região. Claro que nós temos indústrias na região metropolitana ali de Belém, algumas outras cidades, mas a única área industrial expressiva é a Zona Franca de Manaus. Nós temos, e aí é foco também é de conflitos entre a necessidade do desenvolvimento econômico e da preservação ambiental, é grandes hidrelétricas que foram construídas. A de Belo Monte, no rio Xingu, e a de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira. E nós temos a previsão de construção de várias outras hidrelétricas em alguns rios amazônicos. E é uma região, para nós finalizarmos aqui, ó. É uma região de expansão da fronteira agrícola. É uma das áreas do Brasil para onde a fronteira agrícola se expande. Professor, o que é fronteira agrícola? Nós vamos falar mais disso em outra aula do nosso curso, mas só colocando para vocês, é para onde áreas de vegetação nativa. Esta vegetação ela é retirada, no caso da floresta amazônica, ela é derrubada para a implantação da lavoura, de atividades agrícolas e o cultivo de pastos, pastagens para a criação de animais, o gado bovino. Adiante, vamos fazer aqui uma questão. O que é que essa questão diz? A regionalização brasileira em regiões geoeconômicas seguiu o critério de delimitação de fronteiras estatais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dividindo-se o Brasil em três macro-regiões. Então, está falando, o gabarito aqui está errado, já vou explicar para vocês. Então, ela está falando nas regiões do Pedro Geiger, né? A regionalização do Pedro Geiger. Observem e vejam que aqui, ó, o examinador vai utilizar esse termo fronteiras estatais, embora eu, como professor, sempre coloco que fronteira, a fronteira é a linha imaginária, né? A linha imaginária entre os países, claro, que é feita uma demarcação física desta linha. Feita uma demarcação entre os países, que entre os estados nós temos a divisa, que é o que o examinador está querendo dizer quando ele fala em fronteiras estatais. Fronteiras estatais do estado, diz que seguiu o critério de delimitação, ou seja, seria o critério da delimitação da divisa entre os estados. Então, o examinador. Ele não vai ser preciso nos conceitos. Mas tranquilo, pessoal. Olha aqui, ó. Não seguiu, ó. Ela não seguiu. Não seguiu o critério das fronteiras estatais do IBGE, já que a regionalização proposta pelo Pedro Geiger em regiões geoeconômicas, ele não segue a divisa entre os estados. Portanto, o gabarito da questão, ele está errado. Vamos adiante. Nós temos também a divisão do meio técnico, científico, informacional. Esta, ela é uma regionalização proposta pelo geógrafo brasileiro, claro, Milton Santos, e também da geógrafa Maria Laura da Silveira, no ano de 2001, e ela é baseada na difusão diferencial do meio técnico, científico e informacional, como diz o professor Milton Santos, e nas heranças do passado. Ou seja, heranças do passado, a ocupação histórica do território brasileiro, tanto do ponto de vista do seu povoamento, como das atividades econômicas que foram se implantando no território brasileiro. E também é sobre ali a difusão diferencial, como se difundem, se implantam no território brasileiro, como se implanta no território brasileiro o meio técnico, científico e informacional. Portanto, vou voltar aqui para o nosso slide, também é uma divisão que considera meio técnico, científico e informacional, ou seja, do ponto de vista da globalização do território brasileiro. Até vou trazer aqui, ó, globalização do território brasileiro, ou seja, a integração diferenciada do território brasileiro na globalização econômica. Adiante, tanto que vejam só que eu pontuei aqui as técnicas, as informações e as finanças se distribuem desigualmente pelo território brasileiro. Também vou marcar aqui para vocês, é também conhecido, ó, determinando quatro Brasis. Também é conhecida como os quatro Brasis de Milton Santos. Esta regionalização do Milton Santos, com base no meio técnico, científico e informacional, ela vai respeitar a divisa entre os estados brasileiros. Então, seria a Amazônia, o Centro-Oeste, o Nordeste e a região concentrada. Região concentrada que é o Sul e o Sudeste. E nós já vamos ver aqui na sequência por que este termo região concentrada. Já está aqui no próximo slide. Região concentrada. A mais povoada. Região concentrada. A mais povoada, industrializada e a que conta com a melhor infraestrutura de transportes, o comércio mais desenvolvido, também de telecomunicações, reunindo os principais meios técnicos e concentrando as finanças do país. É a região com maior conectividade com os processos de globalização, ou seja, que as suas atividades econômicas estão mais integradas, a dinâmica econômica é globalizada. É também a difusão aí de culturas, a difusão de informações, enfim. Então, a região concentrada, que corresponde às regiões Sul e Sudeste, as mais conectadas com os processos de globalização. Nós temos a malha de transportes mais densa, também onde nós temos a maior circulação aí de fluxos. O que que são os fluxos que o Milton Santos coloca? Os fluxos. É a circulação de pessoas, fluxos de pessoas pelas vias de transporte, de informações que circulam também pelas redes de telecomunicações, também por vias de transporte. Ainda temos, né, correspondência que são transportadas aí pelas vias de transporte. Claro, cada vez menos, né? Então, eu falei de pessoas, de informações, de mercadorias e de serviços. São os fluxos que se deslocam aí pelas redes de infraestrutura, que conectam as regiões, os territórios, os lugares. Bom, aí nós temos aqui, ó, a região centro, a região centro-oeste, aonde a agricultura é intensamente produtiva e moderna, a região nordeste, a primeira a ser povoada, apresentando uma agricultura menos mecanizada que a centro-oeste, e a região amazônica. Caracteriza-se por baixas densidades demográficas e técnicas. Observem que são utilizados aqui, ó, conceitos do professor Milton Santos, do meio técnico científico informacional, quando ele vai dizer que caracteriza-se por baixas densidades demográficas. Claro, isso é o quê? É habitantes por quilômetro quadrado. Em outra parte do nosso curso, nós estudamos, quando nós estudamos a população brasileira, nós discorremos sobre a densidade demográfica no território brasileiro. Mas ele fala de baixas densidades técnicas, ou seja, de infraestruturas, redes de infraestruturas, tanto de transportes, rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos para o transporte aéreo, ou seja, então, isso aí são técnicas, certo? São as infraestruturas, elas são técnicas, e também pela incorporação da tecnologia ao processo produtivo. Processo produtivo diverso, seja na indústria, seja na agropecuária, seja na prestação aí dos serviços diversos. Então, temos ali baixas densidades técnicas. Tranquilo, pessoal? Assim finalizamos este nosso estudo sobre a organização do Estado brasileiro. Nós destacamos aqui a regionalização brasileira em cinco macro-regiões pelo IBGE e já aproveitamos para verificar aí duas regionalizações que são cobradas em provas: a das regiões geoeconômicas de Pedro Pinchas Geiger, que data de 1964, e a do meio técnico-científico informacional do ano de 2001, dos professores Milton Santos e Maria Laura da Silveira.